Está no ar o Jornal do Senado.
Senado aprova medida provisória que reestrutura a EBC.
Violência no Espírito Santo preocupa Rose de Freitas e Ricardo Ferraço.
Flecha Ribeiro afirma que é prejudicial à economia do Pará MP que aumenta a área de parque nacional no estado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Sem policiamento nas ruas, 14 cidades do Espírito Santo vivem uma onda de violência desde o último dia 4.
Os policiais militares foram barrados pelos próprios familiares que impedem que eles saiam dos batalhões como forma de protesto por melhores salários e condições de trabalho.
Senadores do estado relatam que os criminosos arrombaram e saquearam lojas, realizaram arrastão, queimaram ônibus e deixaram um rastro de mais de 60 assassinatos em 3 dias. Mais informações com a repórter Yara Farias Borges.
A senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, relatou que a situação está muito complicada, mas ponderou que a categoria reivindica melhores condições de trabalho há 7 anos. Muitas vezes, ressaltou a senadora, para realizar operações, os policiais pagam do seu bolso as despesas de alimentação e transporte.
Foi terrível, terrível. Coisas que os olhos da gente não estavam nem de perto acostumados a ver. Agora a Força Tarefa está aqui, a Força Nacional. Eu acho que o movimento realmente prejudicou muita população, mas tem que olhar os dois lados dela. A segurança pública do nosso estado está nas mãos de quem não está contente com ela.
Também representante do Espírito Santo, o senador Ricardo Ferraço, do PSDB, definiu como grave e delicada a situação no estado.
Há um ambiente ainda de muita intimidação, ainda estamos com os serviços públicos funcionando de forma restrita, mas com grande confiança que nós possamos superar todo esse impasse com a Polícia Militar e a Polícia Militar possa retomar o seu papel de guardião da ordem e da lei e possamos trabalhar de forma integrada para superar essa gravíssima crise que vivemos.
A Rádio Senado completou 20 anos no dia 29 de janeiro e, para comemorar a data, foi inaugurada agora há pouco a exposição multimídia Rádio Senado 20 anos.
A repórter Marcela Cunha está lá no evento e traz as informações ao vivo sobre essa exposição. Boa noite, Marcela.
Boa noite, Lia. A Rádio Senado entrou no ar pela primeira vez em 29 de janeiro de 1997. E aqui na exposição estão diversos materiais que ilustram um pouco da trajetória da emissora, painéis com fotos, uma plataforma de áudio para que os visitantes possam ouvir trechos dos principais programas e reportagens da Rádio Senado. Tem também uma exposição de equipamentos antigos e já passaram diversas autoridades aqui na exposição, entre elas o presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, José Pimentel, do PT do Ceará, a senadora Ana Amélia, do PT do Rio Grande do Sul, o senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul e outros senadores. A exposição é aqui em Brasília, no espaço Senado Galeria, foi inaugurada hoje e está aberta à visitação até o dia 17 de março. O material comemorativo também pode ser acessado no portal da Rádio Senado em www.senado.leg.br/rádio. Marcela Cunha ao vivo para o Jornal do Senado.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB, advertiu que a medida provisória que aumenta as áreas do Parque Nacional do Rio Novo e da Floresta Nacional do Jamanchim e que cria a área de proteção ambiental do Jamanchim, todas no Pará, vai trazer dificuldades para a economia estadual por restringir a atividade produtiva.
Por isso, Flecha Ribeiro anunciou que vai apresentar uma emenda à medida que está em análise em uma comissão formada por senadores e deputados para minimizar os danos à população.
É verdade que nessa medida provisória ele resolveu o problema das pessoas que estavam dentro da Flone e que não poderiam produzir. Na APA eles vão poder manter a sua atividade. Mas ao mesmo tempo em que ele criou essa APA, diminuiu a área branca, aumentando a APA para cima daqueles que não estavam atingidos.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, comemorou a decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que proibiu a sanção do projeto que altera a Lei Geral de Telecomunicações.
A proposta foi aprovada no final do ano passado pela Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional do Senado. E agora, de acordo com a decisão do Supremo, a iniciativa deverá ser analisada pelo plenário.
A ação que motivou a decisão liminar foi ajuizada por causa do não atendimento de pedido feito por senadores para que a proposta fosse examinada pelo plenário do Senado antes de seguir para a sanção presidencial.
De acordo com a explicação de Vanessa Graziottin, a proposta altera de concessão para autorização o regime a ser adotado no setor de telecomunicações e transfere para as companhias que exploram esse serviço um patrimônio público de 100 bilhões de reais.
Para a senadora Vanessa Graziottin, a medida é incoerente em um momento em que o governo propõe retirar direitos de trabalhadores e aposentados.
Será que é para salvar a Oi, uma empresa até então a gigante das teles, que acumulou nesses últimos anos uma dívida superior a 65 bilhões? Eu pergunto, esse seria um projeto feito sob encomenda para salvar uma empresa privada?
Já o relator da proposta na Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, lembrou que nenhum artigo do projeto prevê perdão de multas nem a transferência de patrimônio público para as empresas privadas que exploram o setor.
Segundo Otto Alencar, o texto vem para modernizar a telefonia móvel no Brasil.
Eu venho aqui restabelecer a verdade para que não se coloque que se aprovou um projeto aqui que vai oferecer vantagens à telefonia, que não é do meu perfil, nunca foi do meu perfil. E eu relatei, aprovei, vou relatar de novo se for indicado e votar a favor para acabar com esse sistema jurássico de telefonia que existe no interior do Pará, no interior da Bahia.
O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, assegurou que o ministro da Justiça, licenciado Alexandre de Moraes, é totalmente capacitado para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal.
Moraes foi indicado por Michel Temer ao Supremo e, na avaliação de Aloysio Nunes Ferreira, tem excelente formação. Por isso, não procedem as críticas feitas por integrantes do Partido dos Trabalhadores.
Seguramente, os nossos amigos do PT simpatizam mais com os black blocs, simpatizam com aqueles que agrediram a polícia militar em São Paulo.
Mas o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, ironizou a indicação.
Eu tenho a mesma opinião do Alexandre Moraes. Ele escreveu que quem ocupasse um cargo de ministro no governo não podia ser indicado com uma função dessa natureza. Uma esculhambação, não é nenhuma imoralidade.
Na volta aos trabalhos, plenário aprova a medida provisória que reestrutura a empresa brasileira de comunicação, a EBC.
Em visita oficial ao Senado, o presidente da Argentina defende o fortalecimento do Mercosul em tempos de mudanças de interesses comerciais dos Estados Unidos. As informações ao vivo você acompanha com a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite, Lia. Por 47 votos favoráveis e 13 contrários, o Senado aprovou a medida provisória que modifica a estrutura da empresa brasileira de comunicação. Sem mencionar valores, o relator, senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, diz que as mudanças vão significar uma economia aos cofres públicos. Segundo ele, hoje a EBC, formada por 3 emissoras de TV e 8 de rádio, além de uma agência de notícias, custa 600 milhões de reais por ano. A MP acaba com o Conselho Curador, composto por representantes dos funcionários, governo e da sociedade. O colegiado será substituído por um comitê editorial e de programação, que terá participação de diversas entidades da sociedade. Lazier Martins destacou que haverá uma medição da audiência para verificar a viabilidade da empresa.
Temos adotar métodos que tornem uma emissora de audiência, que entre na competição com uma programação qualificada, respeitável, o que hoje a emissora, pelo que me disseram, ainda deixa a desejar.
A oposição acusou o governo de transformar uma empresa de comunicação pública em uma estatal de notícias do governo. O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, destacou que a TV Brasil exibe programação infantil, produções nacionais e cobre assuntos ignorados pelas grandes emissoras. Ele questionou a cobrança de audiência de uma empresa sem fins lucrativos.
Se aquele que faz a programação não tem a possibilidade de divulgar a programação e faz uma programação que não desperta na população o interesse, é óbvio que os indicadores de audiência serão baixos. E não é isso que deve medir também a relevância e o papel da comunicação pública.
Também nesta terça-feira, o Senado recebeu a visita do presidente da Argentina, Mauricio Macri. Ele defendeu maior parceria com o Brasil para fortalecer o Mercosul diante da posição dos Estados Unidos de se isolar comercialmente.
Estamos num mundo cheio de desafios e incertezas, mas a melhor maneira de enfrentá-los é transformar as incertezas em oportunidades, fortalecendo o Mercosul. E este ano tem que ser um ano histórico em termos de avanço e integração.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, ressaltou que o Congresso brasileiro está pronto para aprovar novos acordos comerciais.
A Argentina contará com essa casa, o Senado da República, que passam as matérias. Então, nós queremos estreitar, aproximar cada vez mais essa relação pessoal, comercial entre os dois países.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, ressaltou que a indústria brasileira tem condições de fortalecer o Mercosul em busca de parcerias com a União Europeia e outros mercados internacionais. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação, Lia Passarinho e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui e acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.